Quero saudar a todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Vamos continuar tratando sobre o segredo da felicidade inabalável. Essa é a nona mensagem sobre esse tema. Estamos aprendendo sobre a quinta verdade que devemos crer para desfrutar da felicidade inabalável. Nós precisamos viver diariamente a expectativa de que Jesus vai nos arrebatar a qualquer momento. Por isso, é necessário que sejamos encontrados sem pecado. Essa é a quinta verdade da felicidade inabalável. Queridos, é importantíssimo que tenhamos a convicção de que crenças bíblicas produzem o comportamento correto. Crenças erradas produzem comportamento pecaminoso. Por isso, Deus nos deu a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus dirigida a nós e tem como objetivo nos ajudar a sermos despojados das mentiras que aprendemos ou que criamos, ao longo da nossa vida, para nos revestirmos das verdades bíblicas. Nas mensagens anteriores, nós vimos que, em relação à promessa de Jesus voltar para nos arrebatar, nós cristãos corremos o risco de cairmos em algum tipo de engano, isso é, de crermos em algum tipo de mentira. Por exemplo, o primeiro risco é que, por causa da aparente demora, nós corremos o risco de duvidar da literalidade dessa promessa. O prejuízo é que nós perdemos dessa forma, ou crer, nessa demora, nós vamos perder uma motivação necessária para obedecermos os princípios bíblicos que devem reger as nossas ações. Consequentemente, nós vamos cair em muitos pecados, vamos perder galardões, além da alegria da salvação. O segundo risco, por causa da aparente demora, nós corremos o risco de sermos pegos de surpresa, deixando assim de obedecer à ordem, de permanecermos alertas, vigilantes, o que também afeta as nossas decisões. Então, hoje nós veremos que a convicção de que Jesus irá voltar a qualquer momento é uma crença que nos ajudará a resistir às tentações e, consequentemente, nós vamos deixar de sofrer os danos que o pecado causa. O pecado causa muitos danos. O pecado começa causando culpa, depois ele causa desânimo, tristeza, faz com que percamos a nossa autoridade diante das pessoas que estão sob a nossa liderança. O pecado causa sofrimento físico, causa sofrimento financeiro, causa sofrimento material e o pior, causa o dano de ofender a Deus que nos ama e cuida tão bem de nós. Deus afirma que, em relação à volta de Cristo, corremos o risco de termos uma crença meramente intelectual, que pode fazer com que até sejamos descrentes. E isso afeta negativamente o nosso estilo de vida, porque a Bíblia afirma em vários textos bíblicos que nós somos o que nós cremos. A realidade sobre a iminente volta de Cristo deve afetar positivamente o nosso comportamento no dia a dia. Por isso que a maioria dos textos bíblicos que tratam sobre a volta de Cristo nos exorta a como devemos nos comportar enquanto nós aguardamos o cumprimento dessa promessa. Deus afirma na sua palavra, categoricamente, que a nossa conduta revela o que verdadeiramente cremos. Por exemplo, 1 João, capítulo 1, versículo 6, encontramos a seguinte afirmação: se dissermos que temos comunhão com Ele, Ele aqui é Jesus, e andamos nas trevas, isso é, andamos no pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Nós podemos verbalizar a nossa crença de que somos cristãos, podemos verbalizar a nossa crença de que temos comunhão com Deus, mas esse texto mostra que a nossa conduta é que vai revelar se nós estamos mentindo ou se nós estamos falando a verdade. Vários textos da Bíblia nos alertam sobre o perigo de termos uma crença meramente intelectual. Isso é, a crença numa verdade bíblica que não afeta o nosso estilo de vida. Esse tipo de crença a Bíblia considera uma crença farisaica, uma crença mentirosa, uma crença enganosa. Por isso que nós devemos constantemente nos autoconfrontar, observando a nossa conduta, para ver se a nossa conduta revela realmente que cremos no que a Bíblia ensina. As profecias de Apocalipse terminam nos lembrando do fato de que Jesus vai voltar a qualquer momento e que essa verdade deve nos motivar a ter uma vida agradável a Deus. Apocalipse 22:12, por exemplo, diz assim, Jesus aqui está afirmando, eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A salvação é de graça, porém, receberemos uma retribuição pelas nossas ações. Por isso que Apocalipse nos lembra que após o arrebatamento, nós teremos que participar do tribunal de Cristo. É lá que o galardão será entregue, lá naquele tribunal, após o arrebatamento. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10, nós temos mais ensinos a respeito do tribunal de Cristo. Está escrito assim, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então Paulo está dizendo sobre o seu estilo de vida para agradar a Deus. E aí ele diz, porque importa que todos nós, isso é, os salvos, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É por isso que Jesus afirma, lá em Apocalipse, que nós acabamos de ler, que ele vem sem demora, e ele vai trazer consigo o galardão na qual ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Em 1 Coríntios, capítulo 3, nós temos mais ensinos a respeito desse tribunal de Cristo. Diz assim, a partir do versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. O termo o dia aí é o dia do tribunal de Cristo. Continua. Porque está sendo revelada, isso é a nossa obra, a obra de cada um, pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Esse texto também está diretamente relacionado à promessa de Apocalipse 22:12, no qual Jesus afirma que vem sem demora e com ele irá trazer o galardão que ele tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão nesse texto de Apocalipse significa recompensa ou punição por algo que fez. Galardão, ele pode ser prêmio ou pode ser prejuízo. Isso é, pode ser ganho ou pode ser dano, conforme 1 Coríntios capítulo 3. Prêmio é um tipo de recompensa por um trabalho árduo, por um trabalho esforçado. Dano é o tipo de prejuízo por não ter agradado ao Senhor ou por ter feito algo de maneira relaxada. Graças a Deus que a salvação está garantida. Por isso que ao ensinar sobre o tribunal de Cristo e os galardões, também está escrito, se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Alguns teólogos afirmam que o dano aqui é não receber o prêmio. Isso é, perder o prêmio. Mas eu creio que pode ser mais do que isso. Porque dano é algum tipo de prejuízo, não é apenas deixar de ganhar algo. Por causa da salvação ser de graça, não é? E os galardões exigem de nós um comportamento adequado, eu já ouvi, e vi também, né? Alguns cristãos afirmarem que não se importam com o galardão. Já sou salvo mesmo. Eu creio que o fato de não desejar receber galardão, isso é, de não ambicionar o galardão, é pecado, pois revela ingratidão, que é uma grande falta de amor para com Deus. Ser ingrato com tudo que Deus já nos deu, com tudo que Ele tem feito por nós, é pecado. E Deus diz como nós devemos nos comportar, e Ele premia esse comportamento. Então, não desejar ter esse comportamento é ingratidão. E ingratidão é a principal característica dos descrentes, das pessoas que não amam a Deus, das pessoas que não se importam com Deus. Isso é visto claramente em Romanos capítulo 1, versículo 21, que afirma o seguinte: porque, falando de um grupo de pessoas, dos descrentes, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Isso é, nem foram gratos. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Por isso que nós devemos aguardar diariamente a volta de Cristo, desejando ardentemente receber galardão. É lógico que nós devemos desejar receber esses galardões motivado pelo desejo de agradar a Deus, não somente para receber galardão em si ou um prêmio. Por isso Deus nos instrui como nós devemos nos comportar enquanto aguardamos a volta de Jesus, que acontecerá a qualquer momento, como já vimos na semana passada. A segunda epístola de Pedro é uma das várias instruções de como nós devemos nos comportar enquanto aguardamos a vinda de Jesus. Diz assim, é um texto que já temos lido também e desenvolvido nas últimas mensagens, a partir do versículo 8 está escrito: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que sejamos? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Nesse texto nós temos uma pergunta. Pergunta do versículo 11. À luz daquilo que acabou de ser lido, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? É uma pergunta retórica. O motivo pelo qual Deus nos deixou esse texto, o motivo pelo qual Deus inspira Pedro a responder essa pergunta, é porque nós somos o que nós cremos. E se nós cremos que Jesus vai voltar a qualquer momento, então Deus espera que nós tenhamos um comportamento adequado. E Deus inspira Pedro para responder essa pergunta feita por ele mesmo de maneira concisa. E Deus diz, né, que nós devemos viver cada dia enquanto aguardamos o arrebatamento que vai acontecer a qualquer momento em paz. Devemos ser encontrados vivendo de maneira santa, de maneira piedosa, imaculados e inculpáveis. Inclusive, ele afirma assim: empenhem-se para serem encontrados dessa forma. Então, Deus ordena que sejamos encontrados sem pecados no momento do arrebatamento. Sem pecado é o significado da palavra santo. Vivam de maneira santa. A palavra santo significa puro, significa incontaminado. A doutrina da volta iminente de Jesus nos estimula a perseverarmos na nossa santificação. A volta de Jesus a qualquer momento nos ajuda a lutar e vencer as tentações e os pecados que trazem inúmeros prejuízos. É por isso que a doutrina da iminência é extremamente importante na palavra de Deus e ela é enfatizada em vários textos da Bíblia. A palavra santo ou sem pecado se refere à nossa vocação como salvos por Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, Paulo que está escrevendo, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Para vocação aqui significa convocados para viver conforme a nossa nova natureza, conforme pessoas salvas por Jesus, conforme o nosso novo caráter. Caráter esse cujo padrão é o comportamento, a maneira de pensar, falar e agir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo 2, temos uma lista de qualidades que fazem parte da nova natureza que recebemos quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Diz assim, ou começa assim essa lista: andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Versículo 1, agora versículo 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Observem que as duas primeiras qualidades dessa nova natureza são humildade e mansidão. Humildade e mansidão são as duas qualidades que Jesus usou para descrever o que nós devemos aprender dele. Eu penso que humildade e mansidão resume, né, quem Jesus Cristo é e como ele agiu aqui neste mundo quando ele estava aqui presente. É por isso que Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, Jesus faz esse tipo de convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E o alívio é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O convite da salvação é também uma convocação para aprendermos a sermos imitadores de Jesus, que é a mesma coisa que Pedro disse que nós devemos viver de maneira santa e piedosa. Abram a Bíblia em Efésios, capítulo 5. Eu vou esperar vocês abrirem, porque eu quero que vocês observem algumas coisas importantes nesse texto bíblico. Observe que esse texto de Efésios, capítulo 5, começa com a ordem de sermos imitadores de Deus. É a nossa vocação. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. As primeiras palavras desse capítulo 5 de Efésios. Depois ele descreve como é que nós devemos imitar a Deus Pai. E uma boa pergunta que nós podemos fazer, né? Como é que podemos imitar a Deus Pai se nós nunca vimos Deus? Mas o versículo 2 responde: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Imitamos a Deus Pai seguindo o exemplo de Deus Filho. Deus Filho viveu aqui neste mundo, um corpo físico, entre os seres humanos. A sua conduta está registrada nos quatro evangelhos. A conduta de Jesus se resume na palavra amor. Jesus viveu aqui neste mundo, cada segundo da sua vida, demonstrando amor a Deus e amor a nós. Ele fez isso cumprindo a sua missão, que incluía viver sem cometer nenhum pecado para poder morrer no lugar dos pecadores e dessa forma oferecer o perdão e a salvação de graça, como um presente. Todos os pecados que nós cometemos são demonstrações da falta de amor que nós temos a Deus e também ao próximo. A partir do versículo 3 até o versículo 7, nós temos uma lista de pecados que descrevem o que o amor a Deus e ao próximo não faz. Eu vou ler versículos 3. Observem, nesse versículo 3, quantas vezes nós temos a palavra não ou nem. Por quê? Porque, como eu disse, Deus começa a descrever agora o que o amor a Deus e ao próximo não faz. Então diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Por quê? Porque nós fomos convocados e vocacionados para sermos santos e não para praticar essas coisas. Eu vou usar os pecados sexuais como um exemplo de como esse tipo de pecado revela falta de amor a Deus e ao próximo. É lógico que eu vou enfatizar a falta de amor ao próximo. Eu escolhi esse pecado por dois motivos. Primeiro, porque é o primeiro que aparece na lista, tá bom? Mas também porque provavelmente os pecados sexuais são um dos mais praticados na nossa sociedade. Quem ama a volta de Jesus e crê que ocorrerá a qualquer momento, com certeza não deseja ser pego no momento do arrebatamento, cometendo nenhum pecado, nem pecados sexuais. E nós sabemos que esse pecado sexual ele pode ser cometido, vamos dizer assim, de forma física e também de forma virtual, que é a pornografia, um dos pecados mais, infelizmente, mais comuns, praticados inclusive por muitas pessoas que são cristãs. Nós nunca fomos tão assediados sexualmente como está acontecendo nessa atual geração. Quem luta nessa área sabe que é preciso muita determinação, muita força de vontade para resistir a esse tipo de tentação. Os meios de comunicação facilitam muito esse tipo de pecado. O tipo de namoro que a nossa sociedade incentiva também facilita muito esse tipo de pecado. É por isso que nos versículos 10 e 11 de Efésios capítulo 5, que começa dizendo que nós temos que ser imitadores de Cristo, depois diz que nós não devemos cometer nenhum tipo de pecado, inclusive os sexuais, diz assim: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não pratiquem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Entre as obras infrutíferas das trevas está o pecado sexual. Para vencer esse pecado e qualquer outro, é preciso amar a Deus e amar ao próximo intensamente. É preciso amar a vinda do Senhor Jesus como Paulo amava. Paulo diz que ele amava a volta de Jesus e por causa disso, baseado em 2 Timóteo 4, 8, diz que a coroa da justiça, que é um galardão, está reservada para ele. E também está reservada para todos quantos amam a sua vinda. Por isso somos estimulados, né, a amar como Cristo amou. Andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. No que se trata do pecado ou de pecar, a questão é se amamos ou não a Deus e ao próximo. A pornografia, em qualquer nível, é uma falta de amor a Deus, porque desobedece o mandamento claro de Deus, mas também é uma falta de amor ao próximo. Muitas pessoas, por exemplo, acham que esse tipo de pecado nem é pecado, porque às vezes não envolve outra pessoa. Às vezes esse pecado é praticado no nível virtual. Mas esse tipo de, qualquer tipo de pornografia, inclusive é virtual, ela tem destruído lares, tem destruído relacionamentos. Está diretamente ligado aos cartéis que praticam tráfico de mulheres, tráfico de armas, tráfico de drogas e todo tipo de violência, inclusive violência infantil. Eu peço permissão para ler partes de um artigo publicado em 2015. A manchete é essa: antes de buscar prazer na pornografia, veja alguns dados e pense duas vezes. Não foi escrito por cristão, viu? Embora, ou pelo menos não foi escrito num site cristão. Embora o tráfico de pessoas seja uma atividade combatida em todo o mundo, o pano de fundo para a sua atuação é legalizado. Extremamente lucrativo e atuante, a indústria pornográfica. Nesse conceito se inserem tanto a indústria cinematográfica, como sites e casas de prostituição. Lá também está escrito: recente estudo divulgado pela organização, e tem um título lá, voltada ao resgate de pessoas do tráfico sexual, trouxe números impressionantes da indústria que movimenta mais de 100 bilhões por ano. Estima-se que ultrapassou o tráfico de drogas e alcançou a segunda posição no ranking de lucratividade para o crime organizado, ficando apenas atrás do tráfico de armas. Apenas para se ter uma ideia do valor estupidamente alto movimentado pela atividade, cada segundo são gastos mais de 10 mil reais com pornografia. A cada segundo. São lançados 11 mil filmes pornográficos por ano, 20 vezes o número de filmes lançados de todos os gêneros juntos, dados esses somente nos Estados Unidos. Alvo de 94% da pornografia são as mulheres, maiores vítimas dessa atividade. Cerca de 1,4 milhões das mulheres são escravas sexuais ao redor do mundo. Quando você ou eu, quando alguém está vendo um site pornográfico, lá naquele cantinho, ele está demonstrando falta de amor ao próximo. Continuando o artigo, a taxa de desenvolvimento de síndrome de estresse pós-traumático é equivalente aos de veteranos de guerras nos Estados Unidos. Falando a respeito dessas mulheres vítimas, escravas sexuais. O país, falando dos Estados Unidos, aliás, é o grande traficante de mulheres no mundo, destacando-se na produção, consumo e movimentação financeira na indústria. De toda essa quantia, o estado da Califórnia é responsável por 1/3 dos dados. Como tudo é absurdo, ainda pode piorar. No submundo da web, acessado via Tor, programa que torna seu acesso criptografado, pornografia infantil é o tema mais procurado entre os usuários. E ele tem essa frase nesse artigo: o mundo sangra mulheres e crianças para a satisfação da libido de cada um. O pecado sempre é uma demonstração de falta de amor a Deus e ao próximo. Cada clique num site que promove pornografia é um incentivo para mais uma criança ou mais uma mulher ser sequestrada, ser escravizada. Faturam mais dinheiro e faz parte de vários cartéis do crime organizado. Quem crê que o arrebatamento ocorrerá a qualquer momento não pode participar das obras infrutíferas das trevas. E crer que Jesus vai voltar a qualquer momento nos ajuda a vencer esse tipo de tentação. Nós, como salvos, somos pessoas que não vão participar, não devem participar dessas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, nós somos pessoas vocacionadas para amar a justiça, conforme o próprio Pedro afirma nos versículos 13 e 14. Diz assim: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Agora, a nossa santificação não deve se limitar à área sexual. Ainda em Efésios, que temos aquela lista lá, né, continua com uma lista de pecados que descrevem o que o amor a Deus e ao próximo não faz. E agora eu só vou ler, já que eu enfatizei como exemplo o pecado sexual. Diz assim: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nenhum impuro, nem enganoso, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. É por causa desse tipo de pecado que vai acontecer aquelas calamidades da grande tribulação descrita em Apocalipse. Versículo 7, portanto, não participem com eles dessas coisas. Nós somos vocacionados para fazer o que é correto e não para participar dessas coisas nojentas. Versículo 8, porque outrora, no passado, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Amados, nossa vocação é ser imitador de Deus e não imitador das ações das trevas. Isso é, não ser imitador dos pecados praticados pelos descrentes. A palavra santo significa sem pecado. Mas a palavra santo inclui um outro significado. Significa também separado do pecado. Ser imitador de Cristo é sinônimo de santificação. Isso é, se esforçar para ser perfeito, vencendo as tentações, permanecendo santo e incontaminado. É assim que se vive de maneira santa e piedosa. É assim que devemos aguardar a volta de Jesus. Quando você ouve a palavra maranata, quando você ouve a frase, caso Jesus não volte, você tem que lembrar, junto com isso, a ordem de Deus de que devemos esperar esse momento vivendo de maneira santa e piedosa. É esse tipo de pessoa que Deus ordena e deseja que sejamos. A Bíblia sempre afirma que a nossa sociedade vive um estilo de vida contrário à vontade de Deus. Por isso é que ela vai ser punida quando Jesus voltar. Efésios capítulo 5, versículo 6, reafirma isso, dizendo: ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Mas para nós que somos salvos, para aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, nós temos o versículo 7, não participem com ele dessas coisas, com eles, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz, nova criatura. São luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Os filhos da luz são santos. Devem viver separados do pecado, porque são amantes da justiça. Por isso, nós devemos nos manter separados de tudo que não agrada a Deus. Deus ensina que devemos viver de maneira coerente com o que nós somos. O que nós somos? Depois que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, João afirma que nós nos tornamos filhos de Deus, cidadãos dos céus. Em breve iremos viver com Jesus, num lugar onde não haverá injustiça e nenhum tipo de maldade. Por isso que nós não devemos praticar injustiça e maldade aqui. Nós, os salvos de graça e pela graça de Deus, fomos destinados a ser o tipo de pessoas que esperam novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós, os salvos de graça e pela graça de Deus, fomos destinados para ser o tipo de pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. A palavra piedosa é agradável a Deus. Quero encerrar esse estudo de hoje, um desafio de Deus para nós, um estímulo, enfatizando uma palavra importante usada na instrução de Deus em 2 Pedro. Diz assim: visto que tudo será assim desfeito, falando daquilo que vai acontecer na grande tribulação, inclusive, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam. Essa palavra, ou desculpe, essa frase, é necessário que vocês sejam, tem um significado exortativo e precisa de uma explicação. A palavra traduzida como ser, ou sejam, tá bom? Enfatiza a vocação dos santos. Enfatiza um dos motivos pelo qual estamos aqui neste mundo. É muito difícil de traduzir essa frase. Por exemplo, a Bíblia Revista e Atualizada traduz assim: como devíeis ser? Revista e Corrigida diz: que pessoas vos convém ser? A nova tradução na linguagem de hoje traduz assim: que tipo de gente vocês precisam ser? Na língua original, essa palavra ser é a ação de que se espera de um chefe, de um líder, de um governante. Implica em ser um tipo de pessoa que irá influenciar, que irá incentivar, que vai, através da sua prática, né, ajudar pessoas a obedecerem a essa ordem. Significa ser o primeiro a fazer, ser o líder, ser aquela pessoa que vai, de alguma forma, influenciar e incentivar os outros a serem santos e piedosos. Por sermos salvos por Cristo, devemos ser pessoas exemplares, é isso que Deus está nos ensinando. Isso é, devemos ser pessoas que são referência de como se vive aqui neste mundo, de como se vive de maneira santa e de maneira piedosa. É uma ordem, porque esse verbo está no imperativo. Uma outra tradução para esse texto é necessário que vocês sejam o tipo de pessoas que vivem em santa conduta. Nós, os salvos de graça e pela graça de Deus, fomos destinados a ser o tipo de pessoa que se empenha para ser encontrado por Jesus sem pecado e, consequentemente, também vamos estar em paz, imaculados e inculpáveis. Os salvos por Jesus são pessoas vocacionadas e convocadas para viverem separadas do pecado, isso é, tendo uma conduta que agrada exclusivamente a Deus. Por isso, Deus nos ordena a lembrar diariamente que Jesus irá voltar a qualquer momento e, consequentemente, devemos serem encontrados sem pecado. Para isso, é preciso identificar mentiras que nós cremos, nos despojar delas para nos revestir de verdades bíblicas. Porque nós ainda somos aquilo que nós acreditamos. Por exemplo, uma pessoa que acredita na mentira de que a salvação e outras bênçãos de Deus é conquistada através de grandes sacrifícios, seguindo regras, cumprindo rituais. A Bíblia diz que isso é uma mentira, porque a salvação é de graça. Mas essa mentira traz muitos prejuízos para essa pessoa, pois ela vai gastar seu tempo, vai gastar sua energia, vai gastar seus recursos em eventos ou atividades que, na verdade, não têm valor para a salvação. E o pior que isso, né? Ela vai ter prejuízos, e até aquele prejuízo de viver eternamente em sofrimento no inferno. Tudo isso porque eles acreditam, ou porque não acreditam, que a salvação é um presente de Deus, de graça, através do sacrifício de Jesus, como, por exemplo, afirma Efésios 2, 8, 9: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, não por sacrifícios pessoais, para que ninguém se glorie. Agora eu quero dar um outro exemplo mais prático. Quero dar um exemplo sobre eu, sobre mim mesmo. Eu sou pastor há 30 anos. Eu acredito na mente, isso é, teologicamente, eu acredito que a Bíblia ensina que as pessoas são mais importantes do que coisas. Que pessoas são muito mais importantes até de coisas que são legítimas e bíblicas. Exemplo. A Bíblia ensina que é correto, que é justo, usar bem o dinheiro que Deus nos dá. Por isso é bíblico, por exemplo, evitar desperdício. Porém, algumas vezes eu me pego agindo pecaminosamente para conseguir o que é biblicamente correto. Por exemplo, para conseguir com que os desperdícios da minha casa sejam eliminados, me pego praticando obras da carne. Isso é, eu me pego sendo grosseiro, por exemplo, com a minha esposa, porque deixou a lâmpada acesa. Por causa disso, eu crio discórdia, eu demonstro ira, eu demonstro ódio, eu demonstro egoísmo. Tudo isso são obras da carne, conforme Gálatas 5:20. Interessante, né? Para eliminar ou para tentar eliminar o pecado de desperdício, eu cometo pecado ou pecados contra minha esposa, contra os meus filhos. Quando eu continuo agindo dessa forma, revela que eu estou acreditando numa mentira. Isso é, eu acabo acreditando, na prática, apesar de ter a teologia correta, que os fins justificam os meios, que é algo que o mundo ensina. Na mente, eu creio na verdade bíblica que pessoas são mais importantes. Na prática, eu demonstro crer o contrário. Isso é triste. E olha, eu até tento me enganar. Sabe como? Justificando para mim mesmo que aquilo que eu estou fazendo é para o bem da minha família, é para o bem da minha esposa, é para o bem do meu filho. Eu tento me enganar dizendo que eu estou demonstrando amor para com Deus e para com o próximo ao fazer isso. Porque, afinal de contas, estou evitando o pecado do desperdício. Por isso que nem eu, nem você, nem ninguém pode confiar na própria lógica. O nosso coração ainda é enganoso. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Eu tenho que diariamente me revestir da verdade bíblica, de que eu devo agir visando agradar a Deus e amar o próximo. Para isso eu preciso agir demonstrando o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, conforme Gálatas 5:22, mesmo quando a minha amada esposa, o meu amado filho ou filha falham. Não importa o quanto os nossos planos ou os nossos desejos sejam lícitos e bíblicos. O que importa é se serão alcançados agradando a Deus. Não importa se os planos e desejos lícitos e bíblicos serão alcançados ou quando serão alcançados. O que importa é se eu agradei a Deus para consegui-los. Quando Jesus voltar, que será de surpresa, não podemos ser pegos com a boca na botija. O que significa isso? Não podemos ser pegos pecando. Não podemos ser pegos fazendo corpo mole no trabalho. Não podemos ser pegos colando na prova. Não podemos ser pegos assistindo filmes pornográficos. Não podemos ser pegos gritando com o cônjuge. Não podemos ser pegos reclamando da vida. Não podemos ser pegos cumprindo a nossa missão de conduzir pessoas a uma vida transformada por Jesus de maneira relaxada. Não podemos ser pegos cobiçando coisas desse mundo, usando o cartão de crédito para comprar aquilo que nós não temos condições de comprar naquele momento. Será uma grande vergonha sermos pegos no pecado. É por isso que nós temos a doutrina da iminente volta de Cristo. O princípio bíblico, a verdade é, você, eu, como um salvo por Cristo, deve viver cada minuto, cada momento, crendo firmemente que Jesus vai voltar em breve. Por isso deseja ardentemente ser encontrado sem pecado, vivendo de maneira agradável a Deus, vivendo de maneira santa, inculpável e piedosamente. É por isso que nós temos também o recurso do perdão mediante arrependimento. Mas a ênfase aqui é não pecar. A ênfase aqui é não sermos pego na hora H. Imagine que tristeza seria sermos pego pecando e ouvindo a trombeta tocar. Quero encerrar lendo dois textos bíblicos sobre o arrebatamento iminente que devemos aguardar. Um já é bem conhecido, 2 Timóteo 4:8. Já a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. O outro texto é Hebreus 10:35-39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Para desfrutar da felicidade inabalável, é preciso viver diariamente a expectativa de que Jesus vai nos arrebatar a qualquer momento. Por isso devemos viver motivados pelo desejo de sermos encontrados sem pecado, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós.